Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Sou Malu Morad, da equipe de comunicação do Itaú. Como sempre, aqui comigo hoje, para nos deixar inteirados do que está acontecendo no cenário macroeconômico, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu. E aí, Thomas, tudo bem? Boa noite.
Oi, Malu, tudo bem? Tudo bom, pessoal?
Tudo certinho. E dessa vez o nosso gestor convidado é o Léo Baumert, gestor de renda fixa aqui na Itaú Asset. O Léo faz parte da equipe de gestão responsável pela família de fundos Lumina e IPCA Action. E aí, Léo, tudo bem?
Oi, Malu, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Léo, estava vendo, você eu acho que é o gestor convidado esse ano que mais tem tempo de casa, né? Acho que você entrou aqui na Itaú Asset em 2004, se eu não me engano.
Final de 2003, esse ano completo 20 anos de casa, em novembro.
Ah, maravilha, super impressionante essa história aqui. Acho que presente, né, de 20 anos, aí você ganhou salário e fazer aqui com a gente.
Não, foi uma trajetória super bacana, um prazer estar aqui nesse tempo todo, vi muitas mudanças e sempre para melhor.
Maravilha. Gente, como sempre, eu tenho aqui algumas perguntas preparadas, tanto para o Thomas quanto para o Léo, mas enviem seus comentários aqui no chat, que a gente está de olho e logo mais a gente chega nelas. Mas, Thomas, né, você já conhece aqui a dinâmica, vamos conversar com você. E, né, acho que, né, desde o nosso bate-papo, esse mês de agosto foi super agitado, e eu acho que, né, chamou aqui a atenção da gente foi a abertura da taxa de 10 anos nos Estados Unidos. A gente até falou um pouco, né, sobre isso na última live, mas a gente ainda não tinha visto, né, o impacto disso, né, nos juros no ao redor do mundo. E aí eu queria que você comentasse o que que aconteceu, o que que a gente, né, que foi esse movimento.
Não, Malu, esse foi o grande tema desse período entre, né, as duas lives. Tem situações, não, e não foi só a abertura, foi o fato da abertura ser violenta e arrastar o preço de todos os ativos juntos, tá? Tem uma coisa que a gente chama que é correlação, né? É simplesmente a correlação, ela é um quando duas coisas andam juntas, a correlação é zero quando elas não têm nada a ver uma com a outra, e a correlação é menos um quando alguma coisa sobe, outra cai. Né? E a gente comenta que tem determinados momentos que a correlação de todos os ativos é próxima de um. Tá? Isso é complicado por vários fatores. Um deles é porque das expertises que a gente tem aqui é olhar a inflação do Chile, olhar a atividade econômica no Chile, olhar ela lá no México, olhar em vários emergentes, e a gente decide o que que o Banco Central lá vai fazer. A gente faz uma aposta na taxa de juros do Chile, na taxa de juros do México, na do Brasil, e de repente, né, nesses períodos que a correlação é 1, você descobre que você está operando a Treasury de 10 anos. Quer dizer que você faz toda uma análise para o Chile, e para o México e para o Brasil, e na verdade o que está arrastando aqueles preços, tá, é a taxa de juros americano. E o pior também, que em geral, quando isso acontece, é um contexto que a gente chama de sell-off. Sell-off é sell de venda, né? E off de para longe, né? Tem gente que chama também de risk-off, né? Que é risco para longe, as pessoas não querem risco, né? São momentos como, por exemplo, em março, quando o SVB quebrou, e agora, nesse mês de agosto, né? E o que aconteceu, provavelmente, foi um medo de que talvez a taxa de juros americanas, talvez o Banco Central americano não esteja perto do final. Talvez ele tenha que subir mais essa taxa de juros. Seja porque a economia americana talvez esteja muito mais aquecida que as pessoas pensavam, seja porque os Estados Unidos havia um boato de que eles iam fazer uma discussão sobre o que é a taxa de juros neutra, né? A taxa de juros neutra é aquela que ela nem estimula e ela nem freia a economia, né? E se eles descobrem que a taxa neutra é mais alta, a conclusão que se segue é que, nossa, então, consequentemente, temos que subir mais ainda os juros para fazer o aperto necessário para levar a inflação até onde ela deveria ir, né? Isso não aconteceu, tá? Assim, houve esse medo, houve um medo de que talvez ele falasse sobre a taxa neutra ser mais alta numa grande conferência que tem todo ano, chamada Jackson Hole. Ele não falou sobre o assunto, falou, mas falou em um outro contexto. Né, ele falou inclusive que acha que a taxa está restritiva, mas tem muita incerteza na estimativa da neutra, então eles vão ficar vendo dado a dado. Tá? Os dados da margem, eles foram mais tranquilos, em particular os últimos dados de mercado de trabalho Eles foram mais tranquilos, eles continuam mostrando um mercado de trabalho desaquecendo lentamente, mas ainda assim desaquecendo. É, então a gente acha que esse medo do Banco Central Americano ter que subir muito mais, ele acalmou um pouco. Aquele medo da taxa de juros neutro ser muito mais alta, ele acalmou um pouco. O medo que permanece um pouco, tá, é que, em compensação, a economia não vai entrar em recessão. Em todos os outros ciclos, quando o Fed sobe os juros, a economia acaba entrando em recessão e ele acaba cortando. As pessoas até brincam, né? O que causa recessão não são bolhas, o que causa recessão é o Fed. As pessoas brincam, óbvio que não é a verdade, né? Mas dessa vez, assim, a economia realmente está forte. E não está com cara de ter uma recessão. O mercado de trabalho está desacelerando, né? É o tal do soft landing, né? A inflação está arrefecendo, mas não está com cara de ter uma recessão. Tá? Então, isso de fato faz as pessoas reverem a estimativa de taxa terminal de um ciclo de corte. Se tiver uma recessão, o Banco Central Americano vai começar a cortar, ele vai cortar para baixo dessa neutra. Mas se a inflação ela conseguir arrefecer, o que é bom, sem uma recessão, o que também é bom, o Banco Central provavelmente, né, lá na frente vai levar o juros só de volta para neutra, e é uma taxa terminal um pouco mais alta. Este último medo. Tá, ele ainda tem segurado um pouco os juros americanos. E aí, quando você vê do ponto de vista de um país emergente, como América Latina, como Brasil, né, a gente sabe que tem fundamentos que são específicos do país que afetam esses preços, tem fundamentos que são globais, e aí esses juros têm atrapalhado um pouco. Tá? A gente vê a inflação caindo em vários países. Né? Se o Banco Central só focasse, cada Banco Central específico só focasse nos seus fundamentos domésticos, provavelmente esses juros cairiam mais cedo. E aí o que acontece? Nesses momentos que as pessoas ficam com medo de que, caramba, será que a taxa de juros americanas deveria ser muito mais alta? Aí isso gera uma correlação alta e arrasta esses juros de emergente para cima, né? E causa esse sofrimento aí que a gente viu em agosto.
Certo. E eu acho que você já deu aqui, né, uma dica, né, falando sobre Chile e México, mas, Léo, eu queria entender o que que vocês, né, na mesa de gestão têm visto de juros na América Latina como um todo. Eu sei que muito foco de vocês é Brasil, mas que vocês também têm essa cobertura, então se pudesse comentar um pouquinho, eu agradeço.
Claro, vamos lá. Nesse último mês a gente viu movimentos bem relevantes nas curvas aqui de América Latina. Se a gente pegar os principais mercados, né, Brasil, México, Chile, Colômbia, todos eles apresentaram elevação nas curvas de juros ao longo do último mês. O motivo para esse comportamento está muito ligado com o tema que o Thomas estava tratando agora há pouco, que é a elevação relevante que aconteceu na curva de juros americana, que acaba arrastando outros mercados de juros. Né? Então, a gente chegou a ver em mercados como Brasil e México elevações de até 50 bips, mais ou menos, de alguns trechos da curva ao longo desse último mês. Mas além desse componente comum a todos os mercados, que foi a elevação da curva americana, tem alguns componentes locais que ajudam a explicar isso também um pouco melhor. Né? Começando pelo México, a gente tem uma atividade econômica que está se mostrando bastante resiliente, apesar de o Banco Central mexicano ter promovido um ciclo de aperto monetário relevante, saiu de 4% para 11,25% a taxa base. Mesmo assim, a economia ainda está se mostrando forte. Tem algumas explicações possíveis, por exemplo, as transferências que os trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos fazem para o México, né, se aproveitando de um mercado de trabalho robusto ainda nos Estados Unidos. Tem um tema que para México é muito importante, que é o tema do nearshoring, friendshoring, né, que é esse movimento de empresas tentarem trazer suas cadeias de produção para mais perto dos Estados Unidos e para países que não tenham tanta rivalidade geopolítica com os Estados Unidos. Isso beneficia muito o México. E por fim, tem um tema também de investimento público que está ajudando a atividade, né? Então, tudo isso está ajudando a atividade mexicana. O Banco Central mexicano, no último relatório de inflação, subiu a projeção do PIB desse ano de 2,3% para 3%. E esse ambiente de uma atividade mais forte, de um carry que é positivo, tem ajudado bastante a moeda mexicana. A gente vê o peso mexicano sendo um dos destaques entre os emergentes no ano, tanto que há pouco tempo o Banco Central do México anunciou uma redução na rolagem de NDFs lá, que resulta numa compra de dólar e venda de peso mexicano, né? justamente porque a moeda tá se apreciando fortemente. Então, tudo isso está fazendo com que o Banco Central do México venha passando para o mercado nenhuma urgência em começar um ciclo de afrouxamento monetário, né, diferente do que a gente viu em outros países da região, tipo Chile, Brasil, que já começaram ciclos de corte. No caso do México, a gente vê ainda uma tentativa de desencorajar expectativas de corte no curto prazo. E como o mercado inicialmente estava acreditando numa trajetória mais parecida com a do Brasil e do Chile, teve uma reprecificação importante na curva. Então, se a gente olhar aí a precificação de cortes até o final do ano que vem, ao longo do último mês, saiu de uns 320 bips de corte para uns 230, então uns 90 bips a menos de corte precificados aí ao longo do último mês. Nesse nível de precificação, que basicamente não embute quase mais nenhum corte para esse ano de 23, a gente já começa a achar a curva mexicana atrativa, principalmente um trecho intermediário, ao redor de 5 anos, para fugir um pouco desse timing exato de um início de ciclo de corte. E, obviamente, ela é muito dependente do que acontecer com os Estados Unidos, né? Então, lógico que se a curva americana continuar pressionada, vai ser difícil o México performar bem. Mas, a princípio, é uma curva que a gente está monitorando de perto e está começando a enxergar a atratividade. Já indo para um outro país da região, né, o Chile, tem uma situação bem diferente, uma atividade bem mais fraca. A moeda, pelo contrário, é diferente do México, é uma moeda que não performa bem no ano. E o Banco Central acabou agora, 40 minutos atrás, de cortar a taxa de juros em 75 bips. O mercado estava dividido entre 75 e 100 bips, ele acabou optando por 75. E a terminal precificada para esse ciclo lá no Chile está abaixo de 5%, tá? Alguma coisa em torno de 4,75%. Então, ainda tem bastante corte precificado no Chile, a despeito de uma realização recente, né? E a realização foi menor do que aconteceu no México. Por isso, no Chile, por enquanto, a gente prefere ficar de fora, não ver tanta atratividade como na curva mexicana, né? E acho que vale até, só como um adicional aqui, fazer um parênteses, acho que toda essa descrição dos movimentos que aconteceram ao longo do último mês, né, em todos esses mercados e puxados pela curva americana, acho que acabam reforçando a importância da gestão ativa nos portfólios de renda fixa, né? Acho que uma equipe que pode contar com o suporte de um time como o do Thomas, né, um time super robusto que faz uma pesquisa macro super aprofundada, acaba podendo se beneficiar e ter insumos que permitam um posicionamento mais efetivo nesse ambiente de mercado de bastante oscilação como que a gente está tendo agora.
Excelente ponto, e eu acho que é uma das perguntas que a gente tem recebido muito frequentemente aqui nas nossas redes sociais, é se ainda existe oportunidade de renda fixa, e eu acho que trazer aqui a importância, né, da gestão ativa aqui para realmente, né, ser o melhor caminho aqui para realmente identificar essas oportunidades. E super bacana que tem um panorama de outras geografias, né? Geralmente aqui na live a gente cobre muito Estados Unidos, Europa. Foi bacana aqui ter uma visão, né, um panorama de como que a gente está tanto no México como no Chile. Mas, né, dado que a gente teve bastante aqui notícia no Brasil, Thomas, eu queria até já passar a bola para você, entrando aqui no cenário doméstico, né, a atividade continua bastante resiliente, como a gente viu, né, na divulgação do PIB na última sexta-feira, né, passando aqui os dados do segundo trimestre, mas, né, ao mesmo tempo, a gente vê aqui que a inflação continua em queda. Então, eu queria entender um pouquinho o que que está por trás desses movimentos.
Eu acho que o tema como um todo, né, da live de hoje é como o resto do mundo afeta países emergentes, né, em particular esses grandes centros, né, Estados Unidos, Europa e China. A gente discutiu aqui como preço de ativos, né, você acha que está comprando ou vendendo Ibovespa, você acha que está comprando ou vendendo juros aqui no Brasil, ou, né, e na verdade você está operando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, em determinados momentos, né. Do lado da economia real isso também acontece. Tá, não só no lado da economia financeira, tá? Então, por exemplo, a Malu acabou de comentar, né? O que parece curioso, né? é bom, né? E é curioso, gera uma certa curiosidade. Como é que a atividade econômica está tão forte? O PIB desse ano, as projeções eram ao redor de 1, e agora a gente vai ver que provavelmente o PIB desse ano vai crescer 3. É bastante, né? Para padrões brasileiros, né? Se você pegar a média histórica do Brasil, né? É muito a ser comemorado. E ao mesmo tempo a inflação está caindo. Indubitavelmente, né? E eu acho que um ponto aqui a entender é que a inflação do Brasil, se você pega o IPCA, ele tem vários componentes, tá? E a gente divide em quatro grandes grupos, tá bom? Alimentos, energia, bens e serviços, tá? E obviamente a gente chama de bens, núcleo de bens, né? O core goods, né? Que é bens sem alimentação e energia, e desculpa, serviços sem energia, né? A maior parte desses itens, eles têm pouco a ver com o Brasil, né? Isso que é interessante. A parte de alimentos, que é uma parte bem de commodity, e a parte de bens, aí tem mais a ver com a China, o que está acontecendo com a China. A parte de energia também é commodities, aí tem um pouco de política de preço da Petrobras, né? Ou então uma questão da taxação. Então, mas também é bastante commodity. E a parte que é serviço, aí tem a ver com a fila do pipoqueiro, né? Mas é curioso, assim, porque o óleo que o pipoqueiro usa, o combustível que o pipoqueiro usa, vem de fora. A panela que ele compra vem de fora, vem da China, né? Assim, quase tudo, o milho, né? Depende do que está acontecendo com a Ucrânia, mas é o preço do commodity internacional, né? Então, muito desses insumos aqui entram ali na pipoca, tá? Elas vão além do que é o tamanho da fila do pipoqueiro, tá? Então, o tamanho da fila está alto, está grande ainda, né? A atividade econômica tá resiliente aqui dentro, o mercado de trabalho ainda está resiliente. Se você olhar certas métricas, né, da taxa de desemprego, ela está bem baixa, né? Não quer dizer que está fácil para todo mundo, eu sei, mas se você olhar historicamente, né, essas estatísticas, elas estão com um nível de resiliência que ainda chama atenção, dado, se você botar no contexto onde está os juros, onde está. Agora, o curioso, assim, é que essa parte de serviços, quando todo o resto do mundo está enfraquecendo, em particular a China está enfraquecendo, essa parte de serviço acaba tendo um peso menor na inflação como toda. Então, só de largada, a inflação de serviço no IPCA é 35%, tá? O peso de serviço, né? Todo o resto, tá? É mais da metade. E o que a gente está vendo, né? Vocês devem ter visto notícias nos jornais como a China está fraca. Mas a China está fraca. A China está fraca com uma moeda fraca, né? A China, inclusive, está em deflação. Então, o preço dos bens que são produzidos na China, que é ou quase tudo ou um insumo que é usado como peça para todo o resto, tá? Ele não apenas está em deflação, tá? Nos preços locais de China. E se você bota que o renminbi está desvalorizando, que a moeda chinesa já passou de 7,30, estava em 7,30, né? Ele está muito mais barato ainda, né? E isso joga a inflação para baixo, tá? Então é como se o pipoqueiro olhasse e falasse: ainda tem uma fila grande aqui, mas quando ele vai olhar e comprar todos os materiais que ele precisa para fazer pipoca, tudo está caindo de preço, né? E aí você tem espaço ali para cortar o preço da pipoca, né? E mais um último ponto: a inflação de serviço aqui no Brasil, que são 35%, ela depende de duas coisas. Ela depende do que a gente chama de inércia, ela depende da inflação passada, e ela também depende de quão aquecido está o mercado de trabalho. Deixa eu dar dois exemplos, né? Assim, um exemplo que eu sempre dou, né? A inflação passada, se ela está alta, a partir de um certo ponto, eu vou chegar lá no, né, e deixar a dica aqui, né? Deixa eu chegar lá pro meu chefe e falar assim: poxa, eu queria aqui uns 5 a 10% de reajuste no meu salário. Isso aqui não é um aumento, isso aqui é só para manter o meu poder de compra fixo, né? Então, a inflação passada, ela tem esse efeito, né, sobre salários, né, do setor de serviço, e também com o aquecido do mercado de trabalho, né? Em momentos que as pessoas estão ligando para mim, né, e falando: Thomas, aqui, você quer. Tem uma vaga aqui de economista, tem uma vaga ali de economista. Você fala: poxa, eu estou com poder
Não
de
tem
compra.
não, Thomas, não tem não,
Não,
você é
agora eu ia
nosso.
comentar que é o contrário, tá, mano? Sabe o que está acontecendo agora? E eu espero que o meu chefe não esteja vendo essa live aqui. Eu acho que ele não vê, não, mas estou torcendo para ele não ver. Tá chegando currículo de economista falando assim: Thomas, tem uma vaga aí. Eu falo: Aí é o contrário, né? É o contrário. Se eu chegar para o meu chefe e falar assim: ó, eu exijo aqui que corrija meu salário pelo último IPCA, ele vai olhar e falar assim: Thomas, está chegando currículo na minha mesa também, tá bom? Então, assim, né? Então, mas enfim, tá? Essa parte é só de economista, mas o mercado de trabalho, como eu falei, né? O desemprego está baixo, isso é, em tese, ainda dá poder de barganha para o trabalhador. mas a inflação corrente ela está caindo, né? Ela cai por tudo aquilo que vem da China de commodities. Então, deixa eu dar um exemplo que é puramente inflação passada, aluguéis. O IGPM está negativo. Aí, quando a gente foi ver lá o IPCA, o último, a parte de aluguéis veio negativo. Tá? E isso é serviços, né? Então, é curioso, o alimentos colapsa, né? Porque a China está fraca, ela é uma grande, né? É uma grande compradora de alimentos mundiais. Os preços dos bens industriais fabricados na China estão colapsando, né? O IPCA como um todo acaba colapsando, porque mais da metade tem a ver com isso do que tem a ver com serviço. E aí, em sequência, ela arrasta uma parte de serviço junto, né? E aí, a parte que efetivamente responde ao mercado de trabalho, ao aquecimento de mercado de trabalho, ela acaba sendo pequena e ela acaba sendo dominada pelo movimento todo o resto. Mas, enfim, né, a gente está tendo esse cenário, né, que é muito bom, né, um PIB que largou um ano com a expectativa de 1 e agora vai crescer 3, e uma inflação, tá? Que, assim, sem dúvida, né, ela está melhorando. Ela foi 2 dígitos nas lives ano passado, a gente comentava, nossa, está em 2 dígitos, né, como todo mundo sofre com isso. Ainda está alta, ainda incomoda muita gente, né, mas está caminhando ali para 4, né, para 3.
Tá certo. Enfim, vamos monitorar aí os dois, atividade e inflação. E, Léo, não sei se você acompanhou o nosso último bate-papo, mas ele foi, né, ali logo depois do corte, né, da taxa de juros pelo Copom. Mas a gente ainda não tinha visto, né, qual que foi o efeito realmente desse corte na nossa taxa de juros. E eu queria saber como que vocês, né, na mesa estão enxergando os próximos passos do Copom, que tem reunião aí no daqui 2 semanas.
Legal. Acompanhei sim a última live. E o que aconteceu no mercado de juros ao longo desse último mês foi um movimento bem interessante em que inicialmente a gente viu os participantes de mercado mais animados em precificar uma aceleração do ritmo de corte nas próximas reuniões e depois esse movimento arrefeceu. Né? Só para a gente ter um pouco mais de perspectiva, né? Voltando um pouquinho atrás, na reunião de junho, o Banco Central tinha comunicado que havia uma divisão dentro do board, com uma parte dos integrantes dispostos a sinalizar um espaço para iniciar um ciclo de corte em agosto e outros que preferiam esperar um pouco mais, né? Da reunião de junho para a reunião de agosto, o Banco Central entendeu que houve uma melhora suficiente no quadro inflacionário para não só começar o ciclo de afrouxamento monetário, mas também para começar de 50 bips, sendo que lá em junho ele tinha usado ali uma palavrinha que geralmente está associada a um pace de 25 bips, né, que é a parcimônia, mas ao longo do intervalo entre uma reunião e outra, o Banco Central entendeu que havia uma melhora que permitia iniciar um ciclo de corte num ritmo de 50 bips por reunião. Foi uma decisão dividida, né, 5 a 4, assim como o mercado também estava dividido. No dia da reunião, a precificação estava mais ou menos 50-50 entre um corte de 25 e um corte de 50, né? Então, naturalmente, na sequência da decisão, o mercado ajustou a precificação da curva a essa nova realidade de um corte de 50, mas o Banco Central tomou cuidado de, tanto no statement que ele divulgou logo depois da reunião, como depois na ata, e aí depois em todas as aparições públicas dos integrantes do Copom, eles têm sido muito coordenados no sentido de dizer que a barra para um corte superior a 50 bips por reunião é muito alta, né? Então, com isso, essa precificação das próximas reuniões, que num determinado momento, aí no auge do otimismo, que foi lá para mais ou menos 10 de agosto, chegou a precificar uns 65 bips de corte nas reuniões do último trimestre desse ano, agora a curva precifica cortes que não passam de 55 bips por reunião ao longo aí desse horizonte de cortes que estão precificados, né? Com isso, a performance dessa parte curta da curva de juros, que estava muito positiva, acabou sendo um pouco comprometida, mas a parte longa, que aí foi a que oscilou mais fortemente ao longo desse último mês, né, e performou pior, aí tem muito do componente que a gente já tratou anteriormente, de Estados Unidos, né, dessa certa contaminação que a curva de juros americana provoca em outros mercados. Então, a gente já falou aí de de México, por exemplo. No caso do Brasil foi parecido, os vencimentos longos aqui também tiveram uma abertura expressiva ao longo aí do último mês. Acho que também, não, além dessa questão da curva americana e da sinalização do Banco Central, que está sendo bem coerente, mantendo a sinalização de que é difícil mudar o ritmo dos 50 bips por reunião, a gente tem que comentar que a atividade veio mais forte, né? O Thomas estava acabando de falar aí do PIB mais alto. Isso deve dar um conforto para o Banco Central para manter esse pace por mais algum tempo, né? Então, isso tudo levou o mercado a uma reprecificação que, na nossa visão, agora já começa a ter alguma atratividade novamente. Até aproveitando para dar uma, de forma muito resumida, como que funciona a nossa cabeça em termos de processo de investimento, a gente gosta de analisar três pilares, né? O pilar do fundamento, o pilar do posicionamento técnico e o pilar da precificação. Na parte do fundamento, muito do insumo que a gente usa vem do Thomas, né? Produzido pelo time dele, e a gente também usa alguma coisa interna produzida pela área, porque a gente respeita muito o estado da natureza que a gente está. O que a gente chama de estado da natureza? O ciclo de juros, se é de alta ou de queda, o ciclo de inflação, né, se ela está acelerando ou desacelerando. A gente respeita muito esse estado da natureza, porque a gente sabe que o mercado se comporta de maneiras diferentes em cada um deles, né? A parte do posicionamento técnico, a gente atualmente está um pouco menos construtivo, porque a gente vê que recentemente houve um aumento considerável aí da exposição de renda fixa por parte do mercado, então parece que é um posicionamento um pouco mais carregado. E a parte de precificação melhorou depois dessa realização recente, né? Não está excepcional, mas a gente já está falando de uma taxa terminal desse ciclo em torno aí de 9,60, mais ou menos. Então, se a gente imaginar uma Selic que termine esse ciclo entre 9 e 9,25, tem espaço para alguma compressão de taxa ao longo dos próximos meses. Então, quando a gente junta esses três pilares, né, e faz uma síntese deles, a gente acha que faz sentido voltar a ter uma posição aplicada. Só para dar um parâmetro, nossa posição hoje é mais ou menos metade do que ela já foi lá para abril, mais ou menos, quando a gente achava que os sinais desses vetores estavam apontando todos na mesma direção, né? E, por outro lado, é mais ou menos o dobro do que a gente tinha no começo de agosto, né? Que foi justamente esse momento que as taxas estavam bem comprimidas, e ali a gente achava que o risco-retorno de posições pré-fixadas era menor, né? Então, acho que é mais um exemplo, de certa forma, de que um processo de investimento que seja robusto, disciplinado, acaba tendo condições de gerar valor para o cotista, né, e da atratividade, da utilidade da gestão ativa em renda fixa.
Maravilha, Léo. É super bacana entrar um pouquinho aqui no processo de investimento, entender esses três pilares. Aí, aproveitando, já que você deu essa deixa, queria entender um pouquinho dos objetivos dos fundos, então, tanto do Lumina quanto do IPCA Action, e comentar, né, aqui com a nossa audiência que eles estão disponíveis, né, tanto na, né, versão 555 como também na Previdência. Então, é importante aqui falar isso, e eu vou deixar, aproveitando, pedir aqui para a equipe deixar nos comentários o link para esses fundos no nosso site.
Perfeito, não, com prazer. A família Lumina Plus, ela tem veículos tanto para a Previdência Aberta, como para os investidores institucionais, quanto a versão para a pessoa física, né, o que a gente chama de 555. E o objetivo dela através dos instrumentos que a gente tem, tanto no mercado de renda fixa brasileiro quanto no mercado de renda fixa offshore, gerar retorno para o cotista operando curvas de juros, tanto de forma direcional, quanto plays relativos, tanto de inclinação de curva, quanto de curvas diferentes, né, ou operações de inflação implícita, que a gente também costuma usar de forma bastante intensa, com uma volatilidade que no longo prazo oscile entre 2% e 3%. O IPCA Action tem posições parecidas com a do Lumina Plus, mas a diferença é que ele procura gerar retorno para o cotista sobre a inflação. Então, a ideia é defender o poder de compra e sobre a inflação gerar um retorno excedente. E a maneira pela qual a gente vai gerar esse retorno excedente é utilizando as mesmas estratégias que a gente utiliza na família Lumina Plus, ou seja, essas operações de curva de juros ou de Brasil ou de outros mercados. E, além disso, posições que a gente periodicamente reavalia, discute constantemente, de se é vantajoso ou não estar exposto à inflação, justamente para gerar esse retorno, essa proteção para o cotista à oscilação da inflação, né? Então, a diferença entre eles é basicamente essa, né? Que o Lumina Plus tem como objetivo bater o CDI, enquanto que o IPCA Action tem o objetivo de gerar uma proteção no poder de compra do cotista. Então, a gente procura bater a inflação no longo prazo.
Maravilha, super obrigada, Léo. Quem tiver mais, enfim, interesse, a gente deixou aqui o link no, nos comentários para entender um pouquinho mais da estratégia e também dos resultados das duas estratégias. Gente, eu estou achando a nossa audiência um pouco tímida aqui, ainda não estamos recebendo muitas perguntas, então, pessoal, lembrando que eu estou de olho aqui no, nos comentários, então, qualquer dúvida, comentário, manda aqui para a gente tem recebido muitas perguntas sobre renda fixa realmente aqui no, no, nas nossas redes sociais, então, fica aqui o espaço aberto para vocês mandarem suas dúvidas. Mas, Thomas, é do lado fiscal, né? Acho que o único ponto aqui é que a gente ainda não cobriu de Brasil. O que vocês estão monitorando?
Se o pessoal não tiver pergunta, tem uma pergunta antes, que o Léo tem 20 anos de casa. Esse é o teu primeiro emprego, o teu segundo ou o teu terceiro? Você tem 20 anos de casa em outro lugar também? Tô brincando, Léo, tô brincando aqui, tá?
Não, não, eu pareço, eu sou velho, mas não tão velho quanto eu pareço. Não, esse foi o segundo. Eu tive uma passagem de quase 4 anos numa outra casa, mas não foi asset, foi tesouraria. Então, a minha primeira experiência em asset foi aqui, e isso já foi lá em 2003, já se vão 20 anos.
Não, Léo, tá jovem, Léo, tá jovem. O Léo começou a trabalhar com 13 anos, foi isso.
É mais ou menos isso.
Fiscal, Malu, olha, fiscal é um tema bem importante que está começando a fazer preço. Quando a gente faz preço, né, lógico que todo tema é importante, mas a gente começa a perceber que o mercado está reagindo, né, a notícias de fiscal. A gente vê o jornal todo dia, a gente fica vendo ali, o Léo fica vendo segunda a segunda, e quando sai uma notícia de determinado assunto, a gente vê como o preço reage. Fiscal sempre é um tema importante, mas por acaso agora, e esse drama, né? O Haddad prometeu déficit primário zerado ano que vem, vai conseguir entregar, não vai conseguir entregar, isso está fazendo preço, né? O governo está tentando fazer algumas reformas que são estruturais, que talvez melhorem um pouco a eficiência, está tentando aumentar a arrecadação, né? A gente consegue, enfim, discutir um pouco aqui se vai ter, se ele consegue conter um pouco o crescimento do gasto ou não. A gente não acha que o primário vai ser zero. A gente vê um esforço do governo tentar arrecadar mais. É bom ou é ruim, né? O fiscal, ele. Primeira coisa, ele tem que ser sustentável, né? Você não pode sempre gastar mais do que você arrecada, em particular do Brasil, que já tem uma dívida grande. Então, imagina se você tem uma dívida grande e todo mês você gasta mais que arrecada. Quem é que vai prestar dinheiro para você? A pessoa vai falar assim: não vai prestar dinheiro para você. Tá? Isso é o quê? Isso é o investidor tirando dinheiro do Brasil. Quando o investidor vem e compra títulos do Tesouro Nacional, ele está financiando a nossa dívida pública. Mas se ele vê que a gente não consegue nem. Imagina, né? Se todo ano, a gente gasta mais do que arrecada, imagina quando é que você vai pagar essa dívida. Aí ele tira o dinheiro e bota em outro país, ele bota no Chile, ele bota na Colômbia, aí o que acontece? As taxas de juros longas no Brasil, elas abrem, ou seja, elas aumentam e o câmbio deprecia e fica mais difícil para a gente, tá? Então, a primeira coisa, assim, ela tem que ser sustentável, tá? Segundo, porque por uma questão que eu acho que é mais responsabilidade social mesmo, né? Se chega um momento que ninguém vai financiar a sua dívida, você tem que dar algum jeito de pagá-la, né? O ajuste a gente sabe, né? Você se endividar, no caso de um país, é botar essa conta nos seus filhos, botar essa conta nos seus netos, tá? Ele não tá aí para discutir se ele acha esse gasto relevante ou não acha relevante, né? Mas a gente está botando a conta nele. E o último ponto é que quando tudo dá errado, tá? E a não tem ninguém para financiar você e o sistema como um todo força que você, de certa forma, arrume as contas, aí vem a inflação. A inflação vai lá e corrói tudo, tá? E aí a inflação, a gente sabe aqui, né? É um imposto extremamente regressivo, né? Uma pessoa de alta renda, isso é uma dor de cabeça, tem que ficar deixando dinheiro lá no CDB ou no fundo. Uma pessoa que não está bancarizada, isso é um imposto na veia, tá? Bom, a primeira coisa é que acho que todo mundo tem que entender, né? Tem que ser sustentado. Aí a segunda coisa a entender é que não tem ganho fácil, já não tem, a gente não é um país com uma carga baixa, tá? E a gente é um país com bastante gastos rígidos. É difícil essa discussão, né? Vai cortar gasto ou vai, ah, é só faz o imposto ali sobre aquele setor. A carga tributária é alta, né? Então não tem esse ganho fácil, esse método indolor, tá? Qualquer que seja a solução, algum grupo vai ter que pagar um pouco mais. Eu sei que ninguém gosta de pagar um pouco mais, mas é que nem a gente falar assim, é que nem eu chegar aqui e defender que o custo da Itaú Asset está muito alto, a gente tem que cortar custo, tem que cortar custo. Aí quando chega o CEO e fala assim, todo mundo vai cortar um pouco, inclusive econômico, o time econômico vai cortar 10%. Eu vou lá e reclamar, fala, é absurdo, o time econômico é muito importante, a gente não pode perder um economista. Então, fala, né? E essas discussões tem um pouco no Brasil, né? Tem uma reforma agora do IVA, imposto de valor agregado. Ela em parte simplifica, o que é ótimo, tá? Porque todo mundo aqui sabe a dor de cabeça que é preencher o imposto de renda. Mas em parte também ela aumenta a tributação em alguns setores. É lógico que ninguém gosta de pagar mais imposto. Tem uma discussão aqui extremamente complicada, né? Que se você perguntar para mim, Malu, assim, Fafa, Thomas, algumas pessoas inclusive me falam isso, né? Thomas, o setor de serviços ele é intensivo em mão de obra. Então, se ele não pagasse imposto, ele cresceria e contrataria mais e geraria mais emprego. Isso não é bom? Qual é essa frase? Eu concordo, né? Aí, se alguém, assim, já falam para mim também, olha, o setor agro é o que põe comida na mesa. Né? Se a gente cortar o imposto do setor agro, se ele não pagar imposto, ele cresce e tem mais comida na mesa. Você concorda com essa frase? Com essa frase, individualmente, eu concordo. Né? Aí, se alguém falar para mim assim, olha, o setor industrial, né, é o que gera inovação. Né? O setor industrial, ele, se a gente cortar o imposto dele, ele consegue fazer mais investimentos, né, mais capex, né, consegue, com esse investimento, né, adotar tecnologias mais novas. E aumenta a qualidade dos nossos produtos, né? Você concorda com essa frase? Concordo, né? Aí, assim, a pergunta é, né? Se indústria, né, agro e serviço não vão pagar imposto, quem é que vai pagar imposto? Como é que a gente vai bancar o poste de luz, a polícia, né? Ou, enfim, a escola pública, né? Eu tô enrolando aqui, tá? Mas o que eu acho importante. Não, é porque é uma discussão muito complicada. A gente tem que. O nosso fiscal não é sustentável ainda. A gente tem que fazer algumas mudanças. Alguns grupos vão pagar um pouco mais, outros vão pagar imposto mesmo. A gente tem que começar a entender de forma mais madura que se a gente concordar, é um país, é uma democracia, né? A gente tem o direito de negociar, né? Assim, se a gente concordar que o setor de serviço não paga imposto, tá? Porque, enfim, né? É o setor que envolve educação e mão de obra, tudo bem. Mas a gente não pode depois sair comprar um carro e ficar xingando que o carro é 35% de imposto. Porque a conta tem que fechar em algum momento, né? Eu não estou defendendo aqui de um lado para o outro, porque não tem um certo. As pessoas têm que negociar, isso aqui é uma democracia, tá? O meu ponto é que não tem solução fácil, e dito isso, a gente como investidor, né, em um país que tem uma dívida alta, a gente fica sempre de olho qual é a disposição dos estrangeiros financiarem a nossa dívida, né? Porque a gente tem que proteger o dinheiro do cliente, né? A gente tem que ver esses movimentos, se a gente acha que o câmbio vai depreciar, se a gente acha que a taxa de juros longa vai abrir, tá? Por causa de um medo do Brasil não conseguir, né, financiar a sua dívida, a gente fica extremamente de olho nisso. E o que a gente quer ver para ter algum conforto é simplesmente a sensação que a gente está dando passo para frente. Eu não acho que o primário ano que vem vai ser zero. Tá? Eu não acho que vai ser. A gente vai ter um pequeno déficit. Tá? É um país que já tem uma dívida. Mas se for menor do que o desse ano, tudo bem. Tá? Provavelmente ele não vai conseguir arrecadar tudo que ele queria arrecadar, porque de fato é uma negociação difícil. Ninguém gosta mais de pagar imposto. Isso tem que ser conversado. Mas, né, assim, se o déficit primário do ano que vem for menor do déficit primário de 2024, não vai ser zero, mas se for menor que o de 2023, a gente tem a sensação de, como um todo, a gente está dando passos para frente, a gente está progredindo, né? E isso nos tranquiliza um pouco mais.
Então, basicamente, a gente tem, né, que ver aí todas as ações sendo feitas para a gente conseguir fechar a conta no final do dia, é isso.
É isso, né? Qualquer lugar tem que fechar as contas no final do dia, né?
Exato.
Uma
Gente,
família, uma empresa e um país.
chuva de comentários aqui na nossa live. Começando aqui, uma perguntando se a gente podia falar um pouquinho sobre carteira Itaú. Eu vou pedir aqui, André, que fez esse comentário no YouTube. Na nossa última live, a gente convidou o Thiago, que é responsável aqui, gestor responsável pela estratégia do Carteira Itaú. Então, vale dar uma olhada. A live continua super atual, então vale dar uma olhada ali, entender um pouquinho de como que a mesa está pensando aqui sobre a estratégia e próximos passos. Uma pergunta aqui do Davi no YouTube, perguntando se a gente acha conveniente um posicionamento em renda fixa pré neste momento, minha carteira é toda pós. E eu acho que aqui é vendo um pouquinho nosso peixe, né? Que a importância aqui de investimento em fundos de renda fixa com uma carteira diversificada. Aí não esquecer se você quer complementar aí, Léo.
Sim, claro. A gente, como eu comentei, né, a gente hoje vê alguma atratividade em posições pré-fixadas, menor do que a gente via uns 3, 4 meses atrás, mas a gente ainda carrega um pouco de posições. Então, eu acho que nesse momento faz sentido, mas dada toda essa esse nosso cenário que o Thomas acabou de descrever, né, a gente possivelmente ainda vai passar por meses de bastante volatilidade. Pode ser que a marcação a mercado dessa carteira oscile bastante, né? A gente, no nosso caso da gestão ativa, a gente procura operar essa banda, né, de volatilidade. Eventualmente, em momentos de maior exagero, a gente aumenta a posição. Quando a gente acha que a precificação já está um pouco apertada demais, a gente diminui. Então, a gente procura operar essa faixa aí, essa oscilação de mercado, para gerar valor para o nosso cliente.
Maravilha. Uma pergunta aqui do Marcos no LinkedIn, algo que a gente já comentou bastante, que é qual a percepção de vocês com relação aos juros americanos, mas complementando a forte abertura nos vértices mais longos, é justificada e se a gente acredita em um hard landing?
Esse é um tema extremamente complicado e tem a ver com essa pergunta ali, né, de pré e pós. Assim, na verdade, a nossa vida inteira, né, Léo, é isso, né, é pré versus pós, né, qual é a hora de aplicar os juros pré, né, que a gente fica olhando aqui, ah, eu acho que o Fed não vai subir mais, aí, bom, né, ótimo. A gente acha que a inflação está caindo, ah, a gente acha que o fiscal, e não, o fiscal vai ser ruim, aí, a nossa vida inteira é isso, o nosso dia inteiro é isso. E aí, no caso da parte longa dos Estados Unidos, isso é óbvio, pessoal, né? A gente divide juros em parte curta e parte longa. A parte curta é os juros daqui até 2 anos, mais ou menos. O que basicamente domina os juros daqui até 2 anos, tá? É o que a gente acha que o Banco Central vai fazer. O Banco Central vai continuar subindo, vai parar de subir ou vai começar a cortar. Isso aí determina a parte longa, a parte curta. A parte longa é 10 anos para frente. Tá? Então, assim, daqui a 10 anos não tem muito a ver com o que o Banco Central vai fazer agora, depois. A gente assume que daqui a 10 anos o juros deve estar mais ou menos ali na média da neutra. Então entra essa discussão de neutra, né? Entra a discussão de sustentabilidade fiscal para um país como o Brasil, né? Então é o que a gente estava discutindo agora. No caso dos Estados Unidos, é mais uma discussão de neutra, tá? E aí tem uma outra coisa interessante, que é a inclinação. A inclinação é assim, a taxa de 2 anos ela pode estar em 5 e a taxa de 10 anos está em 4. Ela está menor. Ou seja, se a taxa de 2 anos está em 5 e a de 10 está em 4, a gente chama que a curva está invertida, né? Embutido nela está a sensação de que os juros vão começar a ser cortados, né? Agressivamente, e nesse corte agressivo tem embutido a percepção de que vai ter uma recessão, né? Então, esse é um dos pontos, né? E, então, o que eu quero dizer aqui, né? Os Estados Unidos, ele teve mês passado alguma discussão sobre a sustentabilidade de dívida. A gente tocou nesse tema rapidinho. Eu acho um pouco exagerado. Eu não acho que a dívida é insustentável. E acho que vai um pouco além disso, né? Não é muito se ela é sustentável ou não, mas hoje em dia, qual papel, qual moeda você preferia, né? Se a gente faz aquela brincadeira, se eu te levasse para qualquer lugar do mundo e não te dissesse onde que eu vou te levar, né? Uma máquina de teletransporte, você só pode levar uma moeda no bolso. Você vai levar reais, pesos argentinos, renminbi, ou você vai levar dólar, né? Para que você vai levar alguma coisa? Para comprar comida, para tua capa no copo de água. Você ainda vai escolher o dólar, né? Então ainda tem essa questão de relativo, né? A parte de juros neutro. Eu acho que ela subiu um pouco de verdade, mas assim, não acho que isso justifica tanto, né? O que me incomoda um pouco, Malu, é que, em geral, quando a curva está invertida, quando essa taxa curta está mais alta que a taxa longa, é porque o mercado está te dizendo que vai vir uma recessão daqui a pouco. Só que se essa recessão, a gente, olhando os dados, uma recessão pode vir muito rápido, né? Cai uma catástrofe, ela vem muito rápido. Ela não está com cara de que vai vir uma recessão. Se não vier uma recessão, aí eu deixo a resposta para o Léo Balmert, né? A minha dúvida é assim, se não vier uma recessão, essa curva S2 com 10, essa inclinação não deveria estar invertida, ela deveria estar positiva. A taxa de 10 anos deveria estar mais alta que a taxa de 2. Aí a minha dúvida é a taxa de 2 que vai cair ou a taxa de 10 que vai subir mais, né? Essa é a dúvida, tá? Mas o meu ponto, assim, eu acho que em parte a taxa de 10 anos ela talvez esteja subindo não por causa do R-estrela. A estrela que é a taxa de juros neutra, né? E aquela discussão do Jackson Hole que não aconteceu. Não porque a dívida dos Estados Unidos está se tornando insustentável, tá? Mas sim pela percepção de que a economia está resiliente, né? Então talvez a curva não tivesse estar invertida. Só que em compensação também, se ela está resiliente, o Banco Central não deve cortar o juros. Então não tem muito espaço para a taxa de 2 anos cair. E aí o que acontece? Acaba que a de 10 anos sobe um pouco. Eu realmente, assim, não sei, sendo honesto aqui, o que acontece exatamente com o preço do 10 anos, mas é nos dias que o 10 anos abre, né, e uma taxa abrir, quer dizer que a taxa ficou mais alta, tá? Então, assim, né, o bolsa sobe, o bolsa cai, juros abre, o juros fecha, e câmbio deprecia ou aprecia, né, a nomenclatura é essa, né? Então, os juros de 10 anos abre, que todo mundo fica em pânico e aí leva também a taxa de 10 anos do Brasil, leva também a taxa de 10 anos do Chile, do México, e você descobre que você não está operando Chile e México, está operando juros de 10 anos, tá? Então, esse é o nosso maior incômodo aqui. E aí, a resposta exata aí, o que acontece com 10 anos, o Léo vai passar para vocês agora.
Ah,
Simples, né?
não, pô, essa pergunta é muito simples, mas eu acho que o interessante desse ponto que o Thomas trouxe a atividade está se mostrando mais resiliente, por conta disso a gente vê a curva americana mais pressionada e no limite ela não deveria tá negativamente inclinada, mas a partir do momento que isso eventualmente vem acontecer, a gente pode ter um aperto de condições financeiras tamanho que aí a economia deixe de ser tão resiliente quanto ela é, né? E aí eu aproveito para passar a bola para o Thomas de novo.
Esse é o jogo da batata quente aqui. Mas é uma dessas situações que, claramente, quando a gente se ouve a gente conversando, a gente não está vendo uma tendência clara ainda, né? Ou seja, quando eu estou dizendo para você o seguinte: a curva está invertida, sinalizando que vem uma recessão. Se a gente souber que vem uma recessão, a gente bota o book, a gente bota as apostas de determinada forma que a gente acha que alavanca, né, o rendimento do cliente. Só que a gente não está vendo uma recessão. E aí o Léo falou assim: talvez, né? Você tem que, olha que curioso, mas como é o mercado, talvez você tenha que tirar essa recessão do radar para essa taxa de 10 anos subir um pouco mais e aí apertar as condições financeiras e aí causar a recessão, né? Então, de certa forma, o que o Léo está falando é que o preço talvez tenha que ir para um lado primeiro para depois ele ir para o outro, né? E aí o trabalho do Léo é isso, né? E o nosso aqui, né? Ajudando o Léo, e é isso. E o timing, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro na subida e na descida. É, a gente tem que. Então, assim, não adianta a gente estar. Que é outra brincadeira que a gente faz, né? Assim, não é que eu estava errado, é que eu estava certo cedo demais. Né? Se eu ver aqui, ó, ano que vem tem uma recessão, e eu falar assim: olha, lá na live de setembro a gente falou que havia uma recessão, né? Só que no meio do caminho a taxa de 10 anos abriu. E a gente perdeu horrores de dinheiro. E foi essa abertura que causou a recessão. Não, a gente errou, né? Não existe estar certo cedo demais, né? Mas o que o Léo está falando mostra como o cenário está complicado. Talvez uma recessão para vir, outras coisas tenham que acontecer, que tem implicações diferentes para o preço e demanda um posicionamento diferente do nosso book, né?
Eu acho que com essa resposta a gente cobriu várias das perguntas aqui relacionadas à renda fixa americana, a juros nos Estados Unidos, uma possível posição em dólar, enfim. E eu acho, né, a gente começou falando de Estados Unidos e terminamos falando dos Estados Unidos, porque eu acho que realmente, que nem o Thomas já tinha comentado e o Léo também, que a grande mensagem, né, dessa live é realmente, né, a influência aqui dos Estados Unidos, da taxa de juros dos Estados Unidos, e do resto do mundo aqui em mercados emergentes. Como o Brasil, e também o ponto aqui, né, que o Léo estressou bastante da importância de gestão ativa, né, nesse contexto aqui, olhando renda fixa, como o Thomas acabou de falar, não está claro o cenário aqui, muitas pecinhas se movimentando, e a importância aqui de uma equipe especializada acompanhando esses movimentos. Mas estamos estourando aqui nosso tempo, pessoal. Muito obrigada. Tivemos várias perguntas aqui no final da live. Espero que a gente tenha respondido uma parte delas. Mas queria agradecer novamente, Léo, por ter participado aqui, a estreia aqui nas nossas lives. E Thomas também,
Obrigado, eu que
muito
agradeço.
obrigada por estar aqui hoje. E é isso,
Obrigadão,
pessoal.
Malu. Obrigadão, Léo, por participação aí. Show de bola.
Obrigado. Valeu, pessoal. Malu, Thomas, obrigadão.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar aqui com a gente mais um mês. Lembrando de seguir a Itaú Asset, né? Não só aqui no LinkedIn, no YouTube, mas também no Instagram. A gente tem canal no Telegram, para ficar por dentro aqui de todas as novidades no cenário e também sobre os nossos produtos. E a gente se vê no próximo mês. Muito obrigada e até a próxima.